Estamos de volta com o Jornal da Manhã aqui pela Rádio Frei Galvão. Ah, você sabe que nos últimos tempos teve uma discussão grande sobre a questão da privatização da Sabesp, né? Que era uma empresa pública, dava superávit, enfim. Mas o atual governo acabou colocando a Sabesp aí para questões da privatização. E isso de fato aconteceu. E agora tem muita cobrança em torno dos serviços. Por exemplo, a cidade de Roseira tem reclamado constantemente da falta de água, o que não acontecia, né? É, outra que... Põe ali, Ju. Outra... Pode pôr no copo. Isso. Outra questão é o relacionada aos valores, né? A Sabesp tem um serviço muito bom, água muito boa, mas não é barato. E a gente vai conversar com o deputado estadual Rafael Zimbaldi, do União, para falar sobre essas cobranças. Ele que tem se reunido com os municípios aqui do Vale do Paraíba atendidos pela Sabesp e recentemente se reuniu com vereadores, né? E também com a secretária de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Secretário, o deputado, seja muito bem-vindo, é um grande prazer poder falar com o senhor. O senhor que conhece Guaratinguetá, então é uma grande alegria, né? Poder recebê-lo aqui na Rádio Frei Galvão. Um grande abraço, tudo bem?
Bom dia, Felipe, bom dia, Juliana, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Integral Galvão. É um prazer estar com vocês. Tá dando um pouquinho de eco.
A gente vai tirar aqui, vou deixar mudo aqui, aí o senhor não vai... Aí, pronto. Acho que em cima também, Ju, em cima não
existe. Acho que agora sim.
Aí, pronto. Que aí a gente estava com retorno para o senhor poder nos ver aqui e acompanhar as imagens do nosso estúdio também. Bom, conte-nos para nós, então. Ah, o senhor se reuniu com vereadores aqui do Vale, há expectativa aí de mudanças nessa questão da cobrança das tarifas ou não? Foi feito um alerta à Sabesp, qual a atualização em relação a isso? Acredito que não são poucas as reclamações que chegam pro senhor.
Ah, não são poucas não, com certeza, Felipe, mas eu acho que algo muito importante que esse tema aí tem sido muito debatido, em especial na região, em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, né, falando um pouco sobre a questão, né, da a falta de estrutura, infraestrutura que nós estamos tendo por conta da Sabesp, né? Nós tivemos aí uma situação, né, e uma organização dos vereadores do todo o Vale do Paraíba, liderado por um representante de cada cidade. Nós tivemos lá 15 vereadores que participaram conosco, né? E isso, quem me trouxe essa situação foi também o ex-deputado Padre Afonso, um grande amigo, parceiro.
Ótimo.
Parceiro aí da rádio também.
Sim.
E tratamos aí sobre a falta de investimento. A Sabesp é uma empresa de 53 anos e que ao longo do tempo, infelizmente, nós tivemos aí a falta de investimento por parte dela. E hoje o Vale do Paraíba tem sofrido muito sobre essa questão, não só a questão da falta de água, mas o investimento que deixou de ser feito ao longo dos 53 anos. Nós aprovamos, né, o aumento de capital privado na Assembleia Legislativa, né, que foi tratado aí como privatização, mas já era uma empresa privatizada, que 49%
isso,
já era capital privado,
isso,
aumentou esse processo e agora as empresas que ganharam a concorrência, a concessão, têm feito investimento ao longo de 2025 aí de mais de 150 milhões de reais. E nós estamos aí sofrendo alguns processos aí, a população tem sofrido com isso quando a gente fala, por exemplo, nos investimentos de troca de hidrômetro.
Tá.
Né? Nós temos o hidrômetro antigo da década de 70 e agora os hidrômetros novos. E quando você traz a tecnologia também identifica alguns problemas, como por exemplo o vazamento dentro da casa das pessoas, né? Que coloca em risco a infraestrutura, inclusive, daquele imóvel. E aí nós tivemos aí um aumento considerável do consumo, né? E aí as pessoas têm reclamado. E aí nós fomos levar essa situação para a Sabesp, porque muitas vezes a Sabesp, primeiro, ela não avisava a população da troca do hidrômetro. Agora nós conquistamos aí, então toda a população que é administrada pela Sabesp, são 15 dias de antecedência que vão informar. A partir desse momento, será feita uma conscientização para que você, ao longo de 30 dias, analise o consumo da sua própria água. E aí, essas pessoas que tiveram esse aumento excessivo, a Sabesp dará 30 dias para que essas pessoas procurem a Sabesp falando da problemática. A Sabesp vai cobrar apenas os valores, né, na média mensal dos últimos meses, para que a população, né, consiga resolver o problema, seja de vazamento ou até mesmo se identificado. Excelente. A troca do hidrômetro.
Outro ponto importante é a questão de renegociação de dívidas. Infelizmente, às vezes a gente acaba, inclusive as contas de consumo são as que aparecem sempre nos primeiros tópicos dos rankings de dívidas do brasileiro. E acredito que da água, da Sabesp, não seja diferente. Há também um pedido junto, inclusive, à presidência da Sabesp, ao senhor Carlos Piani, à secretária Natália Rezende, para que isso seja negociado dentro da própria conta, né?
Isso, nós tivemos aí, tem tido reclamação, principalmente das pessoas mais simples, né?
Sim.
Foi levada lá pelos vereadores que hoje a dívida da Sabesp, ela é negociada através de um cartão de crédito.
Poxa.
Mas você pega a população de baixa renda, se ela tem um cartão de crédito, ela tem, né, um valor muito baixo, que isso compromete, inclusive,
claro, né,
o limite dessa pessoa. Então, nós estamos lá, nós levamos essa demanda também, né? E nós fomos atendidos no sentido de que, primeiro, população de baixa renda com tarifa social é permitido fazer essa divisão, né, esse parcelamento através do boleto bancário. E um segundo ponto que nós estamos aí trabalhando, e agradeço a secretária Natália, o Carlos Piani e toda a equipe da Sabesp, né, que está analisando a possibilidade de fazer esse parcelamento na própria conta de água. Então, isso é muito importante para que a população tenha condição de pagar, mas também não coloque em risco, né, o seu crédito, recorra, por exemplo, a empréstimos bancários. Então, a importância de nós termos aí esse atendimento realizado pela Sabesp.
Excelente. O deputado, nós temos duas empresas de energia aqui na região do Vale do Paraíba. A Neo Energia Elétrica, que atende Cunha, essas cidades mais no espaço aqui de Serra, e a EDP, que é a mais famosa aqui e atende o maior número de municípios. E tem, né, nessas empresas a questão daquela conta para pessoas de vulnerabilidade social. Então, dependendo do consumo ou da renda mensal, essa pessoa tem ali o não pagamento, inclusive, em alguns casos, né? Ou tarifas reduzidas. A Sabesp também dispõe disso? Esse dispositivo existe? E se não, o senhor também tem feito cobranças em relação a isso?
É algo que muitas vezes a população não tem informação, Felipe, que é a tarifa social da Sabesp. Aliás, quando a gente fala na questão do fornecimento de água e tratamento de esgoto, a Sabesp é a empresa que tem a maior tarifa social do Brasil. Então, nós estamos falando aí que a população de baixa renda tem desconto de até 78%, né, para próximo de 80%.
Bastante.
Hoje nós temos, no Vale do Paraíba, 58 mil famílias atendidas pela tarifa social. Mas lembrando que esse número pode ser ainda maior. Logicamente, as pessoas, isso é cadastrado através do Cade Único, né? Então, as pessoas que estão no Cade Único têm esse direito, e nós vamos precisar, inclusive, Felipe, pedir, né, a Rádio Frei Galvão para que possa fazer essa divulgação. Se me der a liberdade, eu peço para o pessoal da Sabesp entrar em contato
Ótimo.
Com a rádio para que possa informar a população desse direito que a população de baixa renda tem.
Vai ser fantástico, a gente está à disposição, com certeza. Pode sim ser aí a nossa ponte para a gente levar o máximo de informações à população. Eu quero colocar também um outro questionamento para o senhor. Eu posso falar de uma experiência própria, viu? Antes, os atendimentos, por exemplo, da Sabesp na cidade de Roseira, eles eram o dia inteiro. Depois da privatização efetiva, do aumento da participação do capital privado, esse atendimento ele se resume até às 11 da manhã. E depois ele tem que ser agendado ou pelos canais digitais. O senhor também tem acompanhado isso? Essa também foi uma dor dos vereadores da região que levaram o senhor? E há possibilidade, por exemplo, como o Poupa Tempo faz, Poupa Tempo Móvel, como o Sebrae Móvel faz, de uma Sabesp Móvel nas cidades atendidas pela empresa aqui no Vale?
Isso, Felipe. Nós acertamos isso também com o presidente Carlos Piani, que entendeu aí essa demanda. Muitas vezes, principalmente a população, né, de baixa renda ou a população mais idosa, muitas vezes não tem prática no uso da tecnologia para conseguir agendamento. Então, o escritório da Sabesp nos municípios, eles precisam, pelo menos nesse primeiro momento, que nós estamos numa fase ainda de transição, né, saindo da estatal, indo para o privado, né, é importante que a Sabesp consiga atender a demanda. Então, nós levamos também essa demanda para que esse atendimento e esse canal de relacionamento entre Sabesp e cliente, né, seja de uma forma mais humanizada. E aí nós levamos também, que foi ideia da própria secretária Natália Rezende, que nós temos agora também a Sabesp Móvel, que foi essa demanda que nós levamos para colocar no Vale do Paraíba. Eu acho que isso vai ser muito importante para o atendimento aí da população.
Excelente. Ó, eu vou pedir para o senhor aguardar. A gente vai para uns recadinhos aqui da Rádio Frei Galvão. Na volta, a Ju vai conversar com o senhor sobre uma lista que o senhor apresentou, uma lista suja, né? Lá na Assembleia Legislativa. Vai ser bem interessante o senhor poder contar o que é isso, para a gente ver como é importante fechar o cerco aqueles que acham que a violência ou que a lei não existe ou não se aplica a todos, pelo contrário. Então a gente vai conversar sobre isso. Peço para o senhor aguardar, a gente volta em instantes, tá bom?
Combinado.
Sua manhã começa bem com as notícias do Jornal da Manhã.
Plano Mútuo Atlas da Rede Atlas. Há 15 anos em Guaratinguetá. Muito mais prático, mais rápido, mais eficiente. A rede de vantagens que pensa em você e toda a sua família. Oferecendo tranquilidade, segurança e praticidade. Tudo na palma da sua mão com os melhores descontos em consultas médicas, exames, dentistas, academias, hotéis, clubes, farmácias e muito mais. Assistência funerária 24 horas com crematório próprio, atendendo todo o Vale do Paraíba. Faça parte você também do Plano Mútuo Atlas. Chama no WhatsApp fone 12-3122-1765. Siga no Instagram, @RedeAtlas ou acesse redeatlas.com. Viva a vida, viva a Atlas. Muito mais que um plano mútuo.
Construção, reforma ou manutenção? A Prevon é referência em imóveis residenciais, comerciais e industriais. Nosso compromisso é entregar excelência em cada detalhe, com soluções completas, personalizadas e eficientes, com tranquilidade e funcionalidade. Não perca tempo, entre em contato com a Prevon e transforme sua necessidade em resultado prático e eficiente. WhatsApp 12988915767, Rua Gemiro dos Santos, 164, Chácara Celes, Guaratinguetá. Prevon, porque seu tempo vale muito.
Atenção, foliões do Vale. Provale Telecom apresenta Intricafolia. Intricafolia, a segunda feira de carnaval mais tradicional do Vale. Dia 16 de fevereiro, a partir das 8 da noite, na Sociedade Hípica de Guaratinguetá. E para agitar os foliões, a melhor bateria do planeta, diretamente do Rio de Janeiro. Bateria show da Estação Primeira de Mangueira. E tem mais: Grupo Arte Júnior, trazendo o melhor do samba e pagode. DJ Alex Cristiano, com os melhores hits do carnaval. E não para por aí. No palco ao vivo, Banda Bala, fazendo todo mundo pular. Intricafolia. A segunda de carnaval é na Hípica. Ingressos antecipados online em queringressos.com e nos pontos físicos. Lojas de Mark, Celso Esportes, Mr. Gades e Secretaria da Hípica. Intricafolia. O carnaval dos bons tempos. Apoio Curiti Shopping. Realização R Produções e Eventos.
Nas quintas-feiras é dia de adoração ao Santíssimo no Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá. Das 7:30 da manhã às 15:00. Celebração Eucarística às 7:00, meio-dia e às 15:00. Participe desse momento especial de adoração no Santuário do Primeiro Santo Brasileiro.
Jornal da Manhã.
Sua fonte confiável de notícias.
8h37, voltamos aqui a falar com o deputado Rafa, que está conversando conosco, inicialmente sobre alguns problemas da Sabesp, mas a gente vai aproveitar também para falar sobre os outros temas. O Felipe listou aqui, né? Corrigindo, né, Felipe? A lista da vergonha.
Porque a lista suja, mas não deixa de ser suja.
Não,
né?
Deixa de ser muito suja.
É isso aí.
Ele que é o autor de um projeto de lei que vai impactar o combate aos crimes de pedofilia e feminicídio.
Ótimo.
O senhor quer fazer aí um cadastro estadual desses condenados, desses criminosos? Explica pra gente.
Exatamente, Ju. Eu sou presidente da Frente Parlamentar de Combate aos Crimes contra as Crianças e Adolescentes no estado de São Paulo.
Uhum.
E ao longo desse nosso trabalho, né, que nós temos aí feito em todas as cidades, mostrando aí os riscos que as crianças correm, né, porque muitas vezes a gente entrega o celular aos nossos filhos e a
Exato.
Gente não tem noção do risco que a criança está correndo, né? Nós estamos dando a oportunidade dessa criança conversar com mais de 4 bilhões de pessoas em todo o mundo. Então, antigamente, né, quando eu tenho 44 anos, a minha mãe ficava muito preocupada ou com medo quando eu saía na rua para soltar pipa, para andar de skate, para jogar bolinha de gude, né? Com medo, né, da criminalidade, de se envolver com droga, com pessoas, né, que estavam mal intencionadas. Hoje a gente acha que o nosso filho está seguro dentro do quarto. E isso não é verdade, né? Então, quando a gente dá um instrumento tecnológico para ele, a gente precisa, com isso, fazer a fiscalização. E ao longo do ano passado, para vocês terem ideia, nós conseguimos aí salvar 750 crianças, mais de 200 criminosos presos, dentre eles pedófilos. E também conseguimos evitar 60 suicídios e evitar mais de 40 ataques em escolas organizadas nas redes sociais. E aí veio, né, a ideia, a sugestão, porque a Frente Parlamentar tem um trabalho em parceria com o Grupo NOAD, que é um núcleo dentro da Polícia Civil, o Instituto AES, a Carla Albuquerque, que é uma jornalista investigativa, e que nós fizemos aí esse projeto de lei, né, que cria essa lista da vergonha. E o que é a lista da vergonha? É uma lista pública onde as pessoas condenadas por feminicídio, por agressão à mulher ou por pedofilia, crime contra as crianças e adolescentes, terá essa lista publicada aí. E será, né, de obrigação do Poder Judiciário, a partir do momento, né, da condenação, informar a Secretaria de Segurança Pública para que nós tenhamos esses antecedentes criminais dessas pessoas.
É excelente, porque as nossas crianças, você falou da preocupação que nossas mães tinham, né? Era da porta para fora.
Pois é.
Hoje, com a internet, as pessoas estão na nossa casa por meio de um jogo que parece super inofensivo, mas o senhor falando aí também do impacto do feminicídio, essa lista, ela serviria até mesmo, ela vai servir, né, como um lugar para você ver se com quem você vai se relacionar é uma pessoa confiável, porque hoje também tem os aplicativos de relacionamento, onde a gente conhece pessoas, né? Quer conhecer alguém, quer namorar, e de repente você tá ali se relacionando com alguém que tem uma passagem por feminicídio ou por agressão, e ali você já fica sabendo também. Então é realmente uma ideia muito boa. E o senhor sabe nos dizer quais são os dados de feminicídio atualmente no estado de São Paulo, já de 2025, pelo menos?
Ô Ju, nós tivemos no ano passado, eu tenho aqui os dados, nós tivemos no ano passado, né, em torno de 4 vidas sendo tiradas, né, por dia.
Por dia.
Por dia, né, uma média. Né, nós tivemos mais de 1.500 vítimas de feminicídio no ano passado, 2025.
Isso só é estado de São Paulo, né, deputado?
Não, isso no Brasil.
Brasil, todo. Tá.
Isso no
mesmo
Brasil
assim todo. É muito.
Tivemos, muito.
É absurdo.
Nós tivemos aqui, eu pedi para a minha equipe aqui levantar, nós tivemos aqui, ó, nos últimos 3 anos, os casos de feminicídios só no Vale do Paraíba cresceu 46%.
Exato. Foi o os casos então, que mais cresceram, segundo o último índice e balanço da Secretaria de Segurança Pública.
Então, a importância, né, de nós fazermos um trabalho conjunto e ao mesmo tempo de conscientização, né? Que às vezes a agressão, ela não necessariamente começa numa agressão física, às vezes numa agressão verbal, e começa da forma mais simples, né? Até a morte daquela vítima. Então, a importância da conscientização, né? Nós temos aquele ditado, né? De briga entre marido e mulher, não se mete a colher, se mete sim. É importante a gente fazer um trabalho de conscientização, onde as pessoas possam, né, usar os canais de denúncia para denunciar. E nós temos também na Assembleia Legislativa algo muito importante, Ju, a gente informar que nós já estamos numa fase experimental. Uhum. Que aqueles que são agressores de mulheres e que têm, né, já a passagem pela polícia, e essas pessoas, a partir do momento que nós tenhamos, que a mulher ela tenha a preventiva, né, para que aquele homem fique distante dela, o uso da tornozeleira eletrônica, né? E isso em contato com a polícia. Se esse agressor chegar próximo a essa mulher, vai disparar a informação à própria polícia e também à própria mulher, para que ela consiga, né, se esconder, fugir daquele agressor.
Excelente.
É um tema, né, Felipe? Só completando aqui, porque a gente teve uma notícia aqui recentemente, que é um tema abraçado por todos, independentemente de partido, que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário assinaram nessa semana um pacto contra o feminicídio. Então, que bom que a gente tem caminhado.
Políticas públicas e ações efetivas.
Mostrando aqui pra gente.
Possam diminuir, né, os casos.
Exatamente.
Ó, tem abraço pro senhor.
Tem abraço aqui também.
Manda aí.
Bom dia, meus amigos. Grande abraço ao meu amigo deputado Rafa Zimbaldi, que também tem ajudado nossa cidade e vai ajudar muito mais ainda. É um grande parceiro do nosso Vale. Deus abençoe seu mandato. Luiz Fernando Miguel.
Ô, agradecer o Luiz Fernando aí, grande amigo, parceiro.
Ó, e o senhor está mais do que convidado a estar conosco muito em breve, quando passar pelo Vale do Paraíba. Vir até a Rádio Frei Galvão, Santuário Frei Galvão também. O senhor sabe que será sempre muito bem acolhido. E atualizar para que a gente possa trazer essas informações, projetos interessantes, para a gente ir melhorando cada passo a vida da população. Muito obrigado, deputado, por nos atender nessa terça-feira.
Felipe, eu que agradeço. Agradeço a Ju, agradeço todos os ouvintes pela oportunidade, colocando o nosso trabalho à disposição, né, para que as pessoas possam conhecer através das nossas redes sociais, @RafaZimbaldi. E também nós temos um canal de denúncia lá, caso a pessoa precise de fazer algum tipo de denúncia, seja da violência contra a mulher, violência contra a criança e adolescente, nos informe que nós faremos essa aproximação entre polícia, Grupo NOAD, Instituto AEGES, em proteção dessa vítima. Então, no mais, agradecer e nos colocar à disposição de toda a população do Vale. E, logicamente, pedindo sempre as orações e a intercessão de Frei Galvão. Deus abençoe, obrigado.
Amém.
Muito
deputado
obrigada.
Estadual Rafael Zimbaldi, o Rafa Zimbaldi do União Brasil. Ainda é União Brasil, né? Está num trabalho aí junto ao Progressistas, mas ainda é União Brasil, né, deputado?
Não, eu sou União Brasil, eu saí do Cidadania, né?
Isso.
Fui expulso do Cidadania por por ter o meu posicionamento de direita, aí fui, né, ao longo do tempo aí perseguido pelo presidente estadual, o deputado Alex Manente, que de forma sumária fez a expulsão do partido, e aí nós escolhemos aí o caminho União. Do União Brasil, que é um partido de direita, é um partido que tem as mesmas ideologias que eu.
E tem crescido muito também, não só aí na região de Campinas, mas aqui no Vale do Paraíba também. Um grande abraço ao senhor, até breve, hein?
Obrigado, gente. Até
tchau,
breve.
Muito obrigado pela disponibilidade.
Valeu. Deputado estadual Rafael Zimbaldi, ao vivo conosco aqui no Jornal da Manhã.